E hoje no CBN Saúde, o tema que interessa a muitos, dois problemas bastante contemporâneos, estresse e depressão. Meu entrevistado, psiquiatra, Dr. Tiago Fuentes Mestre. Vamos falar sobre esses dois temas e como é que isso pode, às vezes, chegar a uma crise extrema. Dr. Tiago, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar meu convite.
Bom dia, é uma satisfação muito grande estar aqui dividindo esse espaço com você e com seus ouvintes.
Bom, a primeira pergunta que a gente faz é: o estresse leva à depressão? O que é o estresse e o que é a depressão, doutor?
Bom, o estresse ele está mais relacionado à sobrecarga, né? Sobretudo, mas é ligado ao campo da ansiedade. Então, as pessoas vão se sobrecarregando com as questões da vida delas, com as cobranças do dia a dia, chega um momento em que não suporta mais, né? Todo mundo tem um limite.
Algumas Você não pessoas dá mais conta.
Isso. Né? Isso pode ser um fator de risco para a evolução de um quadro depressivo, mas a depressão em si é uma questão à parte do estresse. O estresse pode levar à depressão, como pode não levar, pode levar a outros problemas, né? De transtornos de ansiedade, do burnout, outras síndromes que não seja depressivo.
Falando um pouco mais do estresse, ser estressado é algo comum de hoje em dia ou o estresse é prejudicial de qualquer forma?
É difícil conhecer uma pessoa que não se considere estressado, né? Se a gente fizer uma pergunta para a população geral, quem não é estressado, acho que é mais fácil você achar do que ir procurar quem seja estressado e vai dizer que é uma situação difícil hoje em dia, né? Essa cobrança, né? Acho que parece que o tempo diminuiu, né? Todo mundo sente que não tem tempo suficiente para fazer tudo o que precisava ou que gostaria. Então, a consequência mais óbvia é a sobrecarga.
Agora, essa sobrecarga que as pessoas têm, como você falou, é mais difícil encontrar alguém tranquilo do que alguém que não seja estressado. Né? Esse estresse, ele tem um limite de tolerância. Tem momentos em que ele pode virar um problema mais crônico. Qual é o limite entre essa vida estressante, que boa parte nós temos, e se transformar num problema como a depressão, por exemplo?
Bom, como que progride essa questão? Primeiro, a pessoa tem alterações propriamente emocionais e de pensamento, né? Então, ela começa a se sentir diferente. Depois, o corpo vai acusando. Ela vai tendo tensão musculares, dores, né? E uma fadiga exagerada, podendo levar até a dificuldade de tomar algumas decisões, de saber o que fazer da vida. E a pessoa começa a tirar um pé um pouco do acelerador nesse momento.
O que não é ruim.
É ruim porque a sociedade cobra dela, né? A família cobra dela, o emprego cobra dela e a própria pessoa tem a autocobrança, que ela não pode tirar o pé do acelerador.
E aí quando ela tira o pé do acelerador, até porque eu acho que é uma autoproteção, né? Como é que isso pode ficar prejudicial? Porque a gente tem, né, essa vida acelerada, a gente tem que fazer um monte de coisa, é cobrado o tempo todo. E isso gera do estresse a uma depressão. A gente começa.
Sim. Então, quando a pessoa tira o pé do acelerador, dificilmente uma pessoa tem o sangue frio falar assim, não, eu preciso tirar o pé do acelerador agora e logo mais eu volto a acelerar na minha vida. Ela pensa que ela ficou incapaz, geralmente. Ela fala, não, o que está acontecendo comigo? Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais capaz, talvez eu não vou dar conta. E já começa a projetar o futuro de uma forma bastante negativa.
Ela já acha que aquilo vai durar para sempre.
Exatamente. E daí pode vir, sim, um quadro depressivo, dependendo de como a pessoa encarar todo esse momento da vida dela.
Então, pelo que o senhor falou, em vez da gente falar assim, pô, se eu estou diminuindo um pouco o meu ritmo, se eu estou tentando recuar um pouco com as coisas que eu faço, isso é bom, isso é temporário, de vez em quando a gente tem que dar um tempo. A pessoa começa a se cobrar de que ela tem que continuar naquele ritmo, ela tem que continuar naquele pique.
É, exatamente. Né? Por exemplo, hoje, existe uma comparação muito grande, sobretudo por causa das mídias sociais. Você vai lá e vê lá na timeline dos seus amigos, todo mundo sendo extremamente bem-sucedido, viajando, sendo feliz, e você fala, eu quero isso pra mim. Então eu não posso parar agora.
Todo mundo tá feliz, menos eu.
Exatamente. Você se sente... como não fazendo parte de toda essa alegria, né?
Da propaganda margarina, que tá todo mundo feliz.
Exatamente, mas quem tá próximo das pessoas no geral, por exemplo, a gente em consultório consegue perceber que aquela vida de rede social não é bem a vida que as pessoas levam. Aquilo é um aspecto da vida delas e às vezes uma coisa até idealizada, o que elas queriam para a vida delas, não efetivamente o que elas têm para a vida delas. Isso se torna muito difícil, porque você tá se sentindo mal e você se sente como se fosse o patinho feio, aquela pessoa pessoa que é incompreendida, que não tem mais o que fazer nesse mundo.
Doutor Tiago, eu queria aproveitar a sua colocação e fazer uma pergunta sobre redes sociais. O senhor falou dessa imagem de perfeição, os amigos sempre bem. Aí você começa a falar que é você que não está bem. As redes sociais, a internet, esse ambiente estético que a gente vive, que valoriza muito o visual, a imagem, isso é um ambiente fértil para a depressão?
Bom, ela pode estar associada dependendo de como a pessoa vai usar aquilo, né? A gente costuma, como psiquiatra, ter um entendimento muito da questão biológica da depressão, né? Então, vai depender, sobretudo, da vulnerabilidade que a pessoa tem. Vamos dizer assim, uma pessoa exposta ao estresse, às redes sociais, que ela tem uma genética mais prejudicada, no sentido assim, você já teve pais, avós com depressão, com problemas com álcool, então você tem uma certa vulnerabilidade. Quando você tem uma sobrecarga maior, você não consegue dar conta daquilo e o processo patológico vai aparecendo. Se você já não tem essa vulnerabilidade, dificilmente isso vai causar em você uma depressão, né?
Então existe um fator biológico aí?
Sem dúvida, não tem como tirar o fator biológico. A depressão ela é multifatorial. Se você me perguntar assim, ó, o que causa a depressão? Qual que é a causa de todas as depressões do mundo? Eu vou te dizer, é impossível a gente saber, né? São vários fatores que interagindo concomitantemente levam ao quadro de depressão. Não é só um, não é só o fator biológico, nem só o fator sobrecarga, nem só o fator rede social.
Para me entender um pouquinho, uma pessoa que pode não ter tido nenhum parente, uma mãe, um pai que sofram de depressão, ele pode vir a desenvolver a depressão?
Pode. Se o ambiente em que ele está inserido, a história de vida, ou sofreu um trauma muito grande, algo que supere a capacidade dele de lidar, né? Vamos dizer o seguinte, todo mundo tem um poder de lidar com os ambientes difíceis, né? com as dificuldades do dia a dia. Quando essa dificuldade se torna maior do que aquilo que você está conseguindo oferecer, você pode evoluir para um quadro depressivo, né? Então, a gente tem um termo na psiquiatria, a gente chama de resiliência. Resiliência é a capacidade que você tem de lidar com as dificuldades da vida. Quem tem muita resiliência tem uma proteção para a depressão. Quem tem pouca resiliência tem uma facilidade maior de desenvolver o quadro.
Então, o resiliente é aquele que, às vezes, encontra situações adversas, mas ele consegue lidar com aquilo sem ficar, vamos dizer assim, pressionado, sem se cobrar. Consegue passar por aquilo são e salvo, vamos dizer assim.
Exatamente. E a resiliência não é algo assim que, eu quero ser resiliente, logo vou ser, né? É uma característica um pouco do temperamento, da personalidade das pessoas, e a história de vida das pessoas também vão fazendo com que elas se tornem resilientes ou não, né? No momento certo, uma carga de estresse, de frustração, pode também fazer com que a pessoa fique mais forte lá. Então, às vezes, por exemplo, os pais tentando proteger os filhos, sendo super protetores, eles não permitem que seus filhos desenvolvam a resiliência lá na idade adulta, que vai ser importante.
Importante isso, quer dizer que os pais podem ser, de certa forma, né? Claro que com a melhor das boas intenções, protegendo demasiadamente os filhos, prejudicando o desenvolvimento deles para poderem, inclusive, não terem depressão no futuro. Quer dizer, os pais podem ajudar muito o filho a ter resiliência.
Sem dúvida. O pai, lógico que no começo da vida, o pai e a mãe, né, sobretudo a mãe, né, que está mais próxima do filho, é a grande protetora, né? Ela precisa dar todo o carinho e todo o afeto. Mas à medida que o indivíduo vai se desenvolvendo, é necessário que ele comece a encontrar algumas dificuldades para ele criando mecanismos cognitivos para lidar com essas dificuldades. Ou seja, é o que a gente faz no colégio. É colocado um problema e a gente precisa resolver o problema. Se a sua tarefa é sua mãe que você que faz, você nunca vai aprender a resolver os problemas corretamente.
Ou seja, você tem que ser mais responsável por você mesmo, mas ao mesmo tempo entender que você é um ser humano, que existe limite, ninguém é um super-homem para poder resolver tudo. Essa é a questão principal.
Exatamente. A pessoa que acha que tem muita resiliência também, ela pode cair do cavalo num determinado momento, né? Ela acha que ela é capaz de lidar com tudo com perfeição.
Mas
e
assim.
Às vezes ela encontra uma dificuldade que ela não estava preparada.
E terminamos aqui nosso primeiro bloco do CBN Saúde, na conversa com o psiquiatra Thiago Fuentes Mestre. Estamos falando sobre depressão, estresse. Nós vamos voltar no próximo bloco e comentar um pouquinho sobre essas questões de prevenção. Ninguém é super-herói para suportar tudo, mas aprender também a não levar todo mundo, todo o peso do mundo nas costas é importante. Daqui a pouquinho nós voltamos a tratar desse tema.